ciencia.
O que é que faz com que milhões de pessoas fiquem a chorar de decepção ou de alegria com um jogo de futebol e vivam as emoções mais extremas? O que é que explica o amor incondicional pelo nosso clube de futebol ou como estamos em pleno Euro 2024 pela nossa seleção? Afinal, o futebol é mesmo uma paixão e uma forma de amor, de acordo com neurocientistas da Universidade de Coimbra que têm estudado o fenómeno. Um deles é Miguel Castelo Branco, que nos explicou o que se passa no nosso cérebro para ficarmos tão irracionais quando vemos um jogo.
Isso é uma questão muito interessante que nós até estudámos do ponto de vista de investigação em claques, a claque do Futebol Clube do Porto e a claque da Académica. E realmente o futebol traz algo de muito tribal no ser humano, foi o que nós vimos. Nós basicamente estudámos várias regiões do cérebro, como é que elas são ativadas em várias situações. Situações de jogo do clube de amado, passa a expressão, estamos mesmo a falar de amor, ou noutras situações, mas se calhar a mais relevante para o que me está a perguntar é esta. E nós vimos que o cérebro ativa como se estivesse a viver momentos de paixão, mais até do que o amor romântico. E nesse estudo nós podemos realmente demonstrar que áreas do cérebro que têm a ver com a emoção, nomeadamente uma região que se chama amígdala, ativa de uma forma desproporcionada se nós compararmos com outras situações associadas ao amor ou à ligação afetiva.
Como é que há essa aproximação de facto? Como é que o futebol é uma forma de amor tribal ou romântico, vamos dizer?
Nós, em primeiro lugar, nós como seres humanos, evoluímos durante milhões de anos, temos uma necessidade intrínseca de pertencer a uma tribo. E o futebol oferece isso. Uma tribo com a qual nós nos identificamos, com a qual nos ligamos, criando um sentimento de pertença. E nós vimos isso muito nos adeptos, quando nas escalas psicológicas que usamos. Portanto, eles têm dimensões de pertença, de identidade, de afeto, que nós associamos até mais à paixão irracional do que ao amor refletivo, por assim dizer. E, portanto, e foi isso exatamente que nós vimos nas regiões de recompensa do cérebro, nas regiões que têm a ver com a emoção e nas regiões que têm a ver com este conflito entre a razão e a emoção. Portanto, vimos um padrão cerebral que estava relacionado com estas variáveis psicológicas que nós chamamos de pertença, de ligação. Assim como nós falamos no amor mãe-filho, em que há um attachment, uma ligação emocional, no futebol nós vemos uma ligação emocional à tribo, que também é muito importante para nós. Costuma-se dizer que podemos mudar partido político, mas não mudamos de clube. Eu sou adepto de futebol, como já deve ter percebido, mas é daqueles, e as pessoas transferem muito essa necessidade de pertencer a uma tribo para o futebol.
O que explica esse amor incondicional ao nosso clube de futebol ou à nossa seleção, visto que estamos em pleno Euro, é esta paixão quase irracional?
Ela tem elementos de irracionalidade porque isso é típico da paixão. A paixão e o amor não criticam. Nós aceitamos, pronto, e descontamos tudo aquilo que é negativo, não é? E é muito curioso, e nós chamamos-lhe paixão porque a paixão rapidamente pode inverter para um processo de raiva quando ficamos desapontados, não é? E nós vemos esses elementos, sobretudo, eu estou a falar em adeptos que pertencem a claques, em que este fenómeno é mais evidente, não é? Mas nós sabemos...
Mas mesmo os outros adeptos, quando a gente vê, por exemplo, num Euro, a massa está completamente imbuída naquele espírito e toda a gente sofre ou exulta, não é, de alegria. Ou seja, o que é que acontece exatamente quando é marcado um golo na nossa equipa? Nosso
pois
cérebro,
nós,
como é que faz?
Para os adeptos do Porto, pois nós vimos precisamente isso quando mostramos o golo que levou um campeonato do Porto, o golo do Kelvin, que nós vimos as áreas que ativam com o amor romântico, ativam também nestes adeptos, mas ativam mais, e há regiões como esta das emoções, da amígdala, que ativam muito mais do que no amor romântico. Portanto, nós conseguimos de facto ver isso ao apresentar, porque esses momentos são inesquecíveis para um adepto e não se apagam da memória, são sempre revividos da mesma forma intensa.
E os momentos negativos, ou seja, quando sofremos o golo, quando há uma derrota, aí já
nós
esquecemos?
Nós também mostramos esse tipo de... E as pessoas são muito menos sensíveis à exposição a essas memórias. Também foi uma surpresa para nós. Ou seja, o cérebro é muito mais, destes adeptos, é muito mais receptivo a memórias positivas do que memórias negativas, inclusivamente ao ponto que sofre menos. A gente costuma-se dizer, ver o rival sofrer dá recompensa, mas nós nem vimos muito esse padrão, curiosamente. Vimos muito mais o padrão de receptividade emocional a memórias positivas, de eventos muito significativos da vida do adepto.
No entanto, quando se perde um jogo e em momentos de mundiais ou de europeus, parece que o mundo desaba para os adeptos. Se calhar a longo termo vamos esquecer, mas na altura até há pessoas que
Sim,
ficam com
desaba durante um dia ou
palpitações e.
dois. Sim, não, isso é verdade, mas apaga rapidamente. Ou seja, a pessoa pode andar um dia ou dois assim, estamos a falar de pessoas típicas, não é? Mas depois realmente há um mecanismo de esquecimento. E reparem, há clubes de futebol em Portugal, não é? Que tiveram anos e anos sem ganhar títulos e os adeptos continuam lá. Porque os adeptos procuram, o nosso cérebro procura os momentos positivos, e apesar, e eu falo também como adepto, de podemos ficar mal dispostos durante um ou dois dias, de facto, temos um mecanismo de esquecimento relativamente eficaz para esse tipo de episódios negativos.
Compara, no fundo, a paixão pelo futebol, e as emoções que aí vivemos ao que é vivido no amor romântico. Muitas vezes há esta noção do amor como uma coisa positiva, mas o amor romântico, lá está, não é forçosamente positivo. Num e noutro pode haver excesso, fanatismo, violência, obsessão.
Sim. Não, esse é o problema, porque quando nós falamos em emoção, temos sempre esta dicotomia emoção-razão, não é? E assim como uma pertencer a uma tribo pode levar a excessos, não é? Porque significa sempre a rejeição de outra coisa, não é? A questão do fair play, por muito que nós falamos nisso, é algo que é muito importante, mas que tem que ser cultivada precisamente porque nós, ao nos identificarmos com uma tribo, implicitamente estamos a rejeitar alguma outra coisa. Há sempre um lado, os dois lados da moeda, não é? E no amor é a mesma coisa, e depois é esta questão da pertença, não é? Um adepto com maior grau de fanatismo sente que pertence ao clube e fará tudo pelo clube. No amor acontece a mesma coisa e isso pode levar a excessos, porque é emocional. Tudo o que é emoção, a emoção é algo que na sua essência também tem que ter algum mecanismo de controlo. E, portanto, a emoção também cega, não é? E, portanto, nestes fenómenos do amor, ou seja romântico, seja tribal, no caso do futebol, nós temos sempre este perigo da emoção nos cegar. E isso vê-se em muitos âmbitos.
E é possível ver futebol sem ficarmos cegos?
Eu acho que é difícil. Lá está, porque nós vemos sempre como um óculo enviesado. As pessoas normalmente, quando são adeptos de um clube, veem mais facilmente um penalti a favor do seu clube do que contra. Nós perdemos a neutralidade, não é? O amor não é neutral, a paixão não é neutral e a paixão futebolística não é neutral. Faz parte, por isso é que nós precisamos de mecanismos de controle que existem no cérebro para regular estes processos emocionais.
E então o que é que faz com que tantos milhões de pessoas até tenham superstições e adotem ou evitem certos comportamentos durante ou antes do jogo? Há uma noção.
Pois é, o futebol é uma religião e a religião tem ritos. E nós, seres humanos, associamos e aprendemos, não é? A associar eventos a determinados acontecimentos, como se eles fossem prever. E então os ritos, que são quase religiosos, é uma forma de afastar o mal, por assim dizer. E pronto, e daí aparecerem esses hábitos, não é? Parecem muito estranhos, supersticiosos, porque o futebol tem esta dimensão de uma tribo, de uma religião, e então, claro que não há fundamento para esses ritos terem alguma utilidade, mas isso é algo que, de alguma forma, afaga a ansiedade que estes momentos também provocam.
Os quartos de final é entre Portugal e França. Há muitos binacionais, franco-portugueses ou luso-franceses. Como é que eles decidem por quem torcer? Aqui prevalece o poliamor, já que estamos a falar de amor romântico e paixões no futebol.
Isso é uma excelente questão. É como nós falarmos em bilíngue. Eu tenho um sobrinho que é metade sueco, metade português. Parece-me que a escolha dele é Portugal, mas as pessoas ficam sempre divididas, não é? Portanto, é possível realmente a pessoa estar dividida neste amor. É mais raro, diria eu. No fim, as pessoas têm sempre uma preferência, têm sempre uma identificação, uma identidade, mas nós temos adeptos que torcem de forma intensa por dois países. Mas no fim há sempre uma identidade pessoal. Eu diria que no fim há sempre uma preferência.
A paixão pelo futebol é explicada pela ciência com o neurocientista da Universidade de Coimbra, Miguel Castelo Branco.